tratores, força policial e a ordem de despejo. Por vezes, balas de borracha, bombas de gás lacrimogêneo e prisão para conter a revolta e o desespero de famílias que são enxotadas da própria casa.
A senhora me acompanha, por favor?
Não,
então a senhora está presa por desobediência.
As lágrimas e o choro com tijolos e tábuas no chão são certas.
O que eu vou fazer? O dinheiro que eu tirei da minha boca para comer, eu paguei aqui.
Porque nós tá sem para onde ir, entendeu? Tava pagando aluguel, nós tá no prazo para sair da casa. Aí foi onde que meu pai me deu uma ajuda para construir aqui. E aqui só falta mais 4 linhadas, eu já ia morar dentro, entendeu? Só falta TA depois.
R$500 a gente paga de aluguel, peguei os R$500, fui lá, fiz um barraco de madeira pra gente morar. Os R$500 que eu peguei, comecei a construir de tijolo, cheguei aqui hoje de manhã, já tava tudo no chão lá, ó, até o barraco de madeira já tava no chão, senhor.
Esses depoimentos foram feitos por moradores de ocupações em Ribeirão Preto e Piracicaba, no interior de São Paulo, despejados em plena pandemia. Já vulneráveis ao vírus, em ocupações precárias e densamente povoadas, milhares de pessoas removidas de suas casas, como eles, ficam ainda mais expostas ao contágio. É o momento de ficar em casa, mas primeiro é preciso ter casa e também não ser expulso dela. É o que diz Benedito Barbosa, o entrevistado do episódio de hoje. Ele é advogado do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos e dirigente da Central de Movimentos Populares. Militante há décadas pelo direito à moradia digna, ele ressalta que a tônica dessas reintegrações é sempre a mesma: violência e humilhação à população mais pobre. Hoje é 7 de julho, eu sou Gabriela Leite e esse é o Tibungo, o podcast de outras palavras que dá um rápido mergulho em um assunto importante da conjuntura brasileira. De acordo com o Observatório de Remoções, projeto desenvolvido por laboratórios da USP e da Universidade Federal do ABC, apenas no estado de São Paulo, mais de 1.900 famílias foram atingidas por remoções durante a pandemia. Ribeirão Preto ganhou o título de campeã das remoções, com ao menos 5 áreas ocupadas que foram despejadas ou estão em grave conflito devido a ordens de reintegração de posse. Mas há outras no centro e nas periferias de grandes cidades, e até em zonas rurais do interior do Brasil, expulsando sem terras ou indígenas em uma perversa confluência entre interesses do agronegócio e da especulação imobiliária. Desde o início da crise sanitária, entidades e pesquisadores reivindicam a suspensão de reintegrações de posse, despejos e remoções forçadas para evitar o agravamento da exposição ao coronavírus. A suspensão chegou a ser incluída em projetos de lei federais, como o da deputada Natália Bonavides, do PT. Mas até o momento nenhum foi aprovado e a tramitação sequer avança no Congresso. A situação é tão grave que movimentos de luta por moradia apresentaram uma denúncia na ONU e vão lançar uma campanha chamada Despejo Zero, Parem as Remoções. A campanha deve pressionar por mudanças, principalmente no judiciário, que segue emitindo reintegrações de posse mesmo durante a pandemia. Hoje, segundo o IBGE, há no Brasil pelo menos 11 milhões de pessoas vivendo em áreas precárias. De acordo com Benedito Barbosa, essas ocupações irregulares são apenas um dos sintomas da demanda da população mais pobre por moradia nas cidades brasileiras. E a forma como o vírus aflige as cidades evidencia as desigualdades, inclusive a de acesso à habitação adequada. Nessas reintegrações de posse e remoções, apontou advogado, se revela uma lógica de como o Brasil funciona. Em nome da proteção do patrimônio privado, direitos humanos podem ser violados. Assim, os indesejados são sempre removidos, sejam moradores de ocupação, população em situação de rua, camelôs e ambulantes, sem terras ou indígenas. Diante da irresponsabilidade do governo frente à pandemia, que, de acordo com Benedito, já faz um cálculo frio de mortes dos mais pobres, resta aos movimentos populares fazer a denúncia e articular ações de solidariedade para mitigar o desastre. Quem fez a entrevista foi o jornalista de Outras Palavras, Rony Rodrigues. Vamos a ela.
Houve um aumento das remoções na pandemia em relação ao mesmo período do ano passado?
Então, Rony, primeiro eu queria agradecer, né, o convite então, de Outras Palavras, né, para que a gente pudesse participar aqui desse debate, né? E para tratar desse problema tão grave que é o problema das remoções e os despejos, né, durante a pandemia, né? E a pergunta que você faz é se houve um aumento em relação a essas remoções e esses despejos, né? O fato é o seguinte, que o judiciário em São Paulo e no Brasil, né, a partir, inclusive, de uma recomendação, na verdade, foi uma suspensão, né, a partir de uma recomendação do CNJ de prazos judiciais, né, para cumprimento de diligências, vamos dizer assim, do judiciário durante o período da pandemia. Não tem nenhuma decisão, né, vamos dizer assim, específica do judiciário hoje falando especificamente de suspensão de reintegração de posse, né, durante a pandemia. O problema é que houve suspensão dos prazos e isso, de certa forma, né, vamos dizer assim, evitou, né, de um certo lado, né, cumprimento, né, no primeiro momento, pelo menos, cumprimento de ordem de reintegração de posse, né, por parte do Poder Judiciário. Mas o fato concreto, né, que independente das resoluções, recomendações dos tribunais de justiça, do Conselho Nacional de Justiça, ou de decisões administrativas, o que a gente percebeu é que houve, de fato, foi ocorrendo, de fato, né, uma série de ações, né, do Poder Judiciário e também do poder Público em geral, mas especificamente dos poderes públicos municipais, das prefeituras, né, com o objetivo de remover famílias sem teto durante a pandemia. E a gente percebeu isso, aconteceu de uma forma, vamos dizer assim, não só aqui no estado de São Paulo, mas também ocorreu em outros estados do Brasil, né, e vem ocorrendo em outros estados do Brasil, em que pese, né, essa situação de contingência, né, do Poder Judiciário, né, agora já há também uma retomada dos prazos, então os processos estão correndo normalmente, praticamente, porque hoje, né, existe uma diferença, né, em relação a essa questão do tratamento dos prazos judiciais no judiciário nesse momento, em relação aos processos físicos, né, que é aquele processo de papel ainda, são os processos antigos, né, que você ainda não pode, né, acessar esses processos, né, mas em relação aos processos digitais, que já é a grande maioria, né, dos processos judiciais, no Brasil, pelo menos aqui no estado de São Paulo, com toda certeza, né, a quantidade de processos novos e tudo mais, né? Então, e claro que esses é o que geram também maior emergência, porque as decisões estão muito mais próximas, né, do momento da proposição da ação judicial, né? Então, a gente tem percebido, né, que independente dessas recomendações, independente dessas decisões de caráter administrativo, tem sim ocorrido, né, ações que visam, né, remover famílias de sem teto durante a pandemia, né? De forma direta ou de forma indireta, de forma administrativa ou de forma judicial, né? Então, a gente vem acompanhando diversos casos, né? Tem, por exemplo, já no início, né, daquele cronograma que foi estabelecido para o isolamento social, né? Lá já no início de março, né, a gente acompanhou alguns casos na cidade de Ribeirão Preto, né? Então, Ribeirão Preto, a gente, inclusive, deu o triste título, né, de cidade campeã das remoções, né? Porque a gente foi percebendo uma série de ações, né, do Poder Judiciário. Primeiro, e a juíza, claro que poderia ter feito, né, o Judiciário poderia ter feito, inclusive, a suspensão de ofício, né, mas permitiu uma inspeção judicial numa área, né, chamada Cidade Locomotiva, lá em Ribeirão Preto, né, uma ocupação com 370 famílias, para cumprimento de uma ordem de reintegração de posse a pedido da Copersucar, né, ali na região noroeste de Ribeirão Preto, uma ocupação do Sem Teto ali em área da União, mas a Copersucar, mesmo o terreno não sendo deles, é do governo federal, eles reivindicam, né, é uma parte desse terreno como parte de pátio de manobra de locomotivas em função daquela indústria que tem ali naquele local, na cidade de Ribeirão Preto, né? Aí depois a gente viu também uma outra remoção, né, já também no mês de abril, né, numa ocupação chamada Descalvado, né, também na zona noroeste de Ribeirão Preto, aquela região do aeroporto de Ribeirão Preto. Existem muitas ocupações, existem muitos conflitos, né, pela moradia naquela região. Né. Depois, um incêndio, né, um incêndio criminoso numa ocupação chamada Campo e Cidade, também, lá na região de Jardinópolis, em Ribeirão Preto. E, em seguida, uma decisão judicial que manda reintegrar, né, uma sentença judicial para reintegrar na posse uma comunidade, uma ocupação, uma ação da Prefeitura de Ribeirão Preto para reintegrar uma comunidade chamada Vila Nova União, no bairro de Vila Albertina, também na cidade de Ribeirão Preto. Então, está vendo como Ribeirão Preto, né, liderou essa triste estatística, né, né, de remoções de sem-teto nesse período. E uma outra remoção administrativa num bairro, numa comunidade também chamada Jardim Itaú. Né? Então, olha só quantas remoções, né, administrativas ou judiciais, né, nesse momento, né, da pandemia. Uma com decisão, né, para cumprimento de ordem, de reintegração de posse. Né? Evidentemente que nossos advogados lá de Ribeirão Preto estão lá oferecendo a própria Defensoria Pública os recursos, né? No caso, inclusive, do caso da também lá da cidade de Locomotiva, também houve um pedido de suspensão dessa inspeção judicial, mas no caso das remoções administrativas, elas ocorreram, né? As pessoas foram removidas com máquina, polícia, trator, GCM e tudo mais. Né? Então, teve esse fato que aconteceu. Depois aconteceu também uma situação em Araras, né, que nós estamos acompanhando ainda, né, que é uma ocupação e um acampamento do movimento dos pequenos agricultores, da FETRAF, né, dos trabalhadores rurais, né, ligado à CUT. Né, eles ocuparam ali, estão acampados ali já há mais de 10 anos, estão produzindo alimentos e tem uma moradia digna, ou seja, eles têm moradia bem consolidada, né? Mas a prefeitura de a prefeitura de Araras quer assentá-los em uma outra região, né? Alegando que eles não podem ficar ali naquele local, eles já estão lá há mais de 10 anos, né? Produzindo, e agora a prefeitura de Araras entrou com pedido também no mês de maio já. E conseguiu em uma semana. Isso que me impressiona, né, como o judiciário, né, decide, né, assim, no meio de um momento tão difícil como esse, né, por liminares, né, em acampamentos, assentamentos que já estão há mais de 10 anos, né, produzindo, inclusive, como é o caso de Arara, né, chamado, um local chamado Remanso, né, fazenda Remanso e tudo mais ali naquela região. E o caso também mais muito grave também foi o caso da reintegração de posse também do bairro Taquaral, em Piracicaba, também no início de maio. Né? Uma ocupação também ali, uma área inclusive de especulação imobiliária. Né? E aí houve uma grande reação, mobilização inclusive do Ministério Público e de outras órgãos para fazer uma denúncia, né, sobre essa situação da reintegração de posse em Piracicaba, né? Inclusive houve uma prisão, inclusive lá, né, foi pelo menos uma ameaça de prisão contra a deputada Bebel, né, do Partido dos Trabalhadores, que estava acompanhando lá, aquele momento, a reintegração de posse. Se eu não estou enganado, foi no dia 7 de maio, essa reintegração de posse lá em Piracicaba, né? Então, a gente tem visto, né, várias situações dessa natureza. Aí, depois, a gente assistiu também outras duas remoções de São Paulo, né? Uma reintegração de posse numa comunidade chamada Campo Novo do Sul, ali na Vila Andrade, aqui na zona sul de São Paulo, uma área da fronteira da especulação imobiliária, né, próxima à região do Murumbi, né, na zona sul de São Paulo, área altamente valorizada também, um acampamento de pessoas imigrantes, né, haitianos, tiveram suas moradias demolidas. Foram 11 moradias, 11 casas que foram demolidas pela prefeitura e tiveram também os materiais de construção apreendidos. Né? Então, como é que é possível, né, uma violência dessa, né, apreender material de construção de família pobre no meio da pandemia? Né? Depois, a decisão judicial para a reintegração de posse de uma ocupação de famílias que moravam na Cracolândia e ocuparam um prédio na Avenida Rio Branco, número 701, né? Essa ocupação. E aí a empresa lá do dona desse imóvel, né, pelo menos que se diz dona, conseguiu duas coisas: uma liminar em poucas horas para cumprimento da ordem de reintegração de posse e depois, na sequência, decretação, né? Até agora eu não consegui entender o motivo, né? A decretação, né, do processo como segredo de justiça, né? Como é que pode decretar segredo de justiça numa ação de reintegração de posse? Eu não sei qual que é o interesse disso, né? Não tem... O único bem em disputa, né, que estão tentando proteger aí é o patrimônio, né? Não tem nenhum tipo de... Né? Não sei se eles quiseram proteger as crianças de lá, mas para proteger as crianças da ocupação tinha que não dar a liminar, né? Mas dar uma liminar e decreta segredo de justiça... Inclusive, nós estamos participando, Rony, né, o Centro de Direitos Humanos, que eu trabalho, o Centro Gaspar Garcia, né, e a União de Moradia e Entidades, a CMP, né, nós estamos participando, né, de um processo nacional, né, que é a discussão, né, de um tribunal internacional para discutir, né, o papel do judiciário, ou seja, o sistema de justiça, né, um tribunal popular, né. E lá nesse tribunal foi constituído um grupo de trabalho chamado Influências Indevidas. Eu achei interessante esse nome, por isso que eu queria fazer esse destaque aqui, né? Porque há muitas influências indevidas, né, nas instituições, né, que levam, nesse momento, né, que pessoas pobres, né, famílias, né, que estão altamente precarizadas em função, inclusive, da conjuntura que nós estamos vivendo, né, de um governo... Né, que abandonou os pobres à sua própria sorte, né? Estão morrendo, né, nas ocupações e nas favelas, né, nos locais, nas periferias e nas áreas com moradia precária, porque não tem governo. Né? Então, a gente vive, né, esse momento e o próprio judiciário, né, decreta, né, na sua contramão, né, a pedido de uma empresa imobiliária, né, o segredo de justiça no processo. Então, essas situações que nós temos que denunciar, né, veementemente, né? Nós pedimos, então, frente a essa quantidade grande de remoções e outras, né, que estão ameaçadas aqui, né, aconteceu também uma ação de uma empresa também para construir um empreendimento ali na região da Bela Vista, ali da próxima Avenida Paulista, ali, aquele bairro ali perto onde está o Hospital Sírio-Libanês, né? Do shopping Frei Caneca, naquela região da Baixa Augusta ali, né? Também, né, uma região altamente valorizada, né? E também uma remoção ali, mas promovida, inclusive, por um agente privado do setor imobiliário que vai construir no local um empreendimento de alta renda. Então, essas situações, né, então você tem situações promovidas pelo judiciário, né, de remoção, situações promovidas pelas prefeituras, né, e são várias, né, São Bernardo do Campo, né, e outros municípios, como aqui eu falei, né, e situações também promovidas por agentes privados, né, ou seja, né, então essa situação é que nós temos que denunciar nesse momento, né, com toda a nossa força, com toda a nossa energia, tentar constranger o judiciário para que ele possa tomar uma decisão sobre isso. Inclusive, a Organização das Nações Unidas, a UN Habitat, né, ela emitiu uma declaração nesse momento, né, também foi agora no mês de maio, praticamente está circulando, né, né, dizendo isso, né, que os Estados-membros da ONU têm que tomar providência no sentido de evitar que as famílias pobres, famílias sem teto, sejam removidas de suas casas nesse momento. Exatamente no momento que o governo pede para o povo ficar em casa, as autoridades sanitárias, né, que fica... Como é que você vai ficar em casa se você está sendo expulso da sua própria casa, né? Então, diante dessa, né, recomendação também, né, da ONU, né, é fundamental que o judiciário se sensibilize, né, diante de toda essa toda essa tragédia que nós estamos vivendo nesse momento no Brasil, nem no mundo, mas principalmente, especialmente no Brasil, inclusive pela gestão da crise sanitária pelos governos, tem sido desastrosa, né? O impacto tem sido um verdadeiro genocídio contra a população pobre das nossas periferias, né? Então, é fundamental que o judiciário, né? Inclusive, né, nessa estrutura de pesos e contrapesos dos poderes no Brasil, né? O poder judiciário ele atua como um poder moderador, como um poder de mediação, né? Mas, nesse momento, ele também induz o conflito, né? Então, é importante a gente também, né? Infelizmente, a gente vive essa situação. A gente, então...
legislativo, Benedito, como que funciona? Tem projeto de lei para impedir as remoções coletivas, pelo menos durante a pandemia, né? E então, são esses interesses que estão influenciando também para não ser aprovado, para ele estar empacado?
Então, a gente não sabe, né, se há influências indevidas aí, né? Mas o fato é que nós temos tido muita dificuldade de aprovar, né, o projeto de lei da deputada Natália Bonavides, né? Se eu não estou enganado, é o projeto 1975/2020, que trata, né, da suspensão dos despejos e das remoções durante a pandemia, né? Inclusive, na quarta-feira, amanhã, né, nós vamos ter uma reunião nacional com várias entidades para tratar de uma campanha que nós estamos lançando, uma campanha chamada Despejo Zero, né? Parem as remoções, para denunciar no Brasil, né, não só aqui internamente no país, as autoridades, mas fora do Brasil também, a situação das remoções, né? A gente assistiu a semana passada também uma remoção na cidade de Goiânia, mas nós temos também situações em Pelotas, temos situações de reintegração de posse de remoção do Sem Terra Ameaça, né? No estado de Alagoas, né? Nós temos outras situações de outros estados do Brasil também, né? E temos também feito algumas ações em parceria aqui em São Paulo também, né? Fizemos, né, em relação ao Legislativo, a presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, a deputada Beth Saão, fez uma reunião com o tribunal, né, para a gente poder tratar da situação dos despejos, né? E também na Câmara Municipal de São Paulo, especificamente, foi realizada agora recentemente, quinta-feira passada, né? No dia, se eu não estou enganado, no dia 2 de julho, né? Foi realizada uma audiência pública, convocada pelo vereador Suplicy, né, para tratar também do problema das remoções. Então, o Legislativo, né, no campo popular, pelo menos, tem tido, né, feito algumas iniciativas, né, seja lá na Câmara Federal, seja no Legislativo Estadual e Municipal, no sentido de tentar diminuir os impactos, né, da calamidade, né, em relação a essa situação que envolve a situação dos conflitos fundiários urbanos e também urbanos e rurais, né, né, e associada aos processos de remoção forçada aqui, né, nas nossas cidades, né, não só na cidade de São Paulo. E eu vi uma carta, inclusive, essa semana, né, mostrando a trágica remoção que aconteceu, né, semana passada em Goiânia, né, inclusive foi o centro Dom Tomás Balduino, lá em Goiânia, que divulgou um documento, depois eu posso compartilhar com vocês também, né, mostrando a situação lá da remoção que aconteceu lá em Goiânia também, de famílias pobres. Então, nós temos tido em vários locais, né, essa situação. A gente também está falando o seguinte, que a gente precisa largar esse conceito de remoção forçada, não só para os atores para o sem teto, né, favela, mas também outros grupos vulneráveis que ocupam espaço público, população em situação de rua, né, que tem sofrido imensa... tratado com imenso descaso por parte do poder público, né? Muita gente morando, vivendo em situação de rua nesse momento, né? Então, a situação da população de rua, que muitas vezes também sofre violência, né, por parte de agentes públicos locais, municipais, né? Situações que envolvem também despejo e remoção de trabalhadores informais, principalmente nesse momento que os ambulantes, os trabalhadores ambulantes, precisam arrecadar algum dinheiro para sobreviver, frente à dificuldade, inclusive, que muitos tiveram de receber o auxílio emergencial. Mesmo porque também R$600, embora tenha sido uma vitória importante lá da oposição, lá no Congresso Nacional, ter conseguido esse apoio emergencial de R$600, o auxílio, né? Ele é absolutamente insuficiente, né, para a demanda de uma família, né? Então, as pessoas estão literalmente passando fome e precisam trabalhar. Só que o trabalhador ambulante sai na rua para trabalhar e a polícia agride o trabalhador ambulante, né? Então, nós estamos falando também que pensar os despejos não só do ponto de vista da moradia, mas também do ponto de vista da relação com o espaço público, com a cidade, né? De pessoas vulneráveis que precisam ocupar, de alguma forma, o espaço público, mas por causa da ação violenta, né, de agentes municipais, né, ou agentes privados, depende da situação, né, acabam também, vamos dizer assim, expulsando essas pessoas, né, dos espaços, porque não querem que elas fiquem naquele local, naquele espaço, ou porque simplesmente para prender mercadorias de família de ambulantes sem teto, né? De ambulantes que estão tentando vender sua mercadoria para tentar sobreviver. O caso, por exemplo, dos ambulantes é tão grave, né? Porque muitos deles, às vezes, compram aquela pequena mercadoria para vender para poder comprar um alimento. Aí, quando você apreende a mercadoria, né, você deixa a pessoa numa situação de muita fragilidade, né? E geralmente, esses processos, eles são com muita violência, né? Não tem assim, olha, me dá aí sua mercadoria que eu vou guardar aqui e pacotar, né? Nada disso. Normalmente, né, a polícia, a abordagem é violenta, é muito agressiva, né? E, enfim, então essa é a situação, Rony, que nós estamos vivendo, né, nesse momento, né? Então, pensar os despejos, né, é também pensar que há outros atores, vamos dizer assim, né, na cidade, né, que precisam, né, sobreviver, né, do espaço, né, urbano, e também não estão conseguindo por causa da violência policial.
É pensar como uma ação sistemática do Estado e do privado contra os trabalhadores, né? Em vários
ângulos. Exatamente. Sobre vários ângulos, e infelizmente, né, gerando aí, né, muitas situação de muita humilhação, vamos dizer assim, né? Para as famílias que são famílias pobres, de baixa renda, que precisam sobreviver, né? Ou na rua, ou, né, ter num barraquinho, né, na periferia, mas acabam sendo removidas por causa da, né, vamos dizer assim, da insensibilidade de um juiz que decretou lá a reintegração de posse, inclusive com força policial.
O Benedito, e o que que acontece, assim, ó, uma vez que é decretada essa reintegração de posse? Vai lá a guarda municipal, os tratores, e destroem a casa dessas pessoas, né? E qual que é o destino delas? Alguma assistência do Estado ou dos movimentos de moradia? O que que acontece com essas pessoas despejadas?
Então, a gente discutiu muito, né, quando a gente estava no Conselho Nacional das Cidades. Eu lembro que eu participei, porque eu, como membro da CMP, naquele momento eu participei muito da discussão, da constituição, né, de um setor dentro do Ministério das Cidades, naquele período, né, para tratar da mediação de conflitos fundiários e soluções para os conflitos de enfrentamento. Foi feita, inclusive, uma resolução no Conselho para que pudessem as prefeituras, inclusive, depois criar, né, grupos de mediação de conflitos, né, nos municípios, para tratar da situação dos conflitos, né? Inclusive, né, tem gente que não gosta de usar o termo mediação, mas fala para tratamento da situação de conflitos, né? E nesse caso aqui em São Paulo, a gente constituiu também, através do Conselho Municipal de Habitação, né, através de uma resolução, né, um grupo também, né, permanente, para tratar dos conflitos fundiários. Essa questão se dava, inclusive, no âmbito do Conselho de Habitação. Depois, a própria prefeitura criou um setor de mediação de conflitos, né? Mas esse, em alguns momentos, né, a prefeitura ela oferecia para as famílias que estavam em situação de despejo muito violenta, em uma situação de muita vulnerabilidade, algum tipo de auxílio. Auxílio emergencial, algum tipo de aluguel social, algum tipo de abrigamento mínimo, né, para as pessoas, né? E as pessoas, claro, que elas não gostam de albergue, não aceitam, então esse tipo de alternativa normalmente as famílias não aceitam, mas um apoio para, pelo menos por 2-3 meses, a pessoa conseguir pagar um aluguel para retomar a sua vida, isso foi prática da prefeitura em alguns momentos, né? Mas, infelizmente, de uns anos para cá, né, a gestão municipal não tem dado mais nenhum suporte, nem designa gente para acompanhar as reuniões no batalhão, para mesmo com esse grupo de mediação de conflito lá da prefeitura, né, a gente tem percebido um distanciamento, né, da prefeitura, dos poderes públicos, das situações de conflito. Isso quando não são eles os próprios promotores do conflito, né? Então, aí é outra situação, né? Os movimentos populares, né, por sua vez, eles têm buscado, né, primeiro, né, na medida que a gente tem conhecimento de uma situação de reintegração de posse, dá todo o suporte para as famílias, né? Ontem mesmo, fiquei sabendo de uma situação de uma reintegração de posse na Zona Leste de São Paulo, numa comunidade chamada Terra Prometida, né? Ali na perto da Aricanduva, naquela região leste de São Paulo, né? E aí nós solicitamos, né, rapidamente uma reunião com a Defensoria Pública, né, para discutir como a gente poderia auxiliar essas famílias na defesa delas para evitar a reintegração de posse dessas famílias. O imóvel é um imóvel da Caixa Econômica Federal, é um terreno, né, da Caixa Econômica Federal, portanto, essas famílias estão sob ameaça nesse momento de reintegração de posse. Na verdade, é uma emissão na posse, né, pela Caixa Econômica Federal, mas o efeito é o mesmo, é uma remoção, né, porque lá naquele local, naquele terreno, tem mais ou menos umas 400 famílias, quer dizer, quase 2 mil pessoas. Então, é uma área grande, né, com muita gente, né, e essas pessoas então, estão agora sob ameaça de remoção. Então, a gente tem sempre buscado dar esse suporte jurídico, na medida que a gente pode, né, porque os movimentos populares têm menos estrutura, né? A gente também tem coletivos de advogados populares, né? Então, a gente tem buscado o apoio da RENAP, né, da Rede Nacional de Advogados Populares, o apoio do Centro de Direitos Humanos, né, aqui em São Paulo, o Centro Gaspar Garcia, de Direitos Humanos, o escritório modelo da PUC, né? A PUC também tem um escritório modelo de advocacia para atuar em situações de conflitos coletivos. Então, a gente tem buscado o apoio jurídico, né, de advogados, advogadas que atuam, e quando não, também o apoio da própria Defensoria Pública, né? Que a Defensoria Pública é o nosso espaço mais importante, né, da defesa, né? Claro, nós temos os centros de defesa, os centros de direitos humanos e tudo mais, e os escritórios modelos são muito importantes, são muito, muito importantes também, né? E geralmente é uma importante, ganha mais importância quando essa atuação é conjunta, né? Então, a gente tem buscado essa articulação com a Defensoria Pública, com as promotorias de habitação e urbanismo em algumas situações também para tratar dessas situações, né? Por exemplo, o caso lá da região da Cracolândia, né, que é mais recente, né, do Campos Elíseos, né, da remoção da quadra 37-38, proposto pela prefeitura, né? Então, a gente tem pedido o apoio, né, desses órgãos para dar o suporte para as comunidades. A gente também tem buscado também articular com os setores da universidade, né, os laboratórios de universidade, né, tipo Observatório de Remoções, que tem feito um mapeamento muito importante sobre as remoções em São Paulo, pelo menos para mapear a tendência das remoções e dos despejos, o que aconteceu, né? E não são poucos, são muitas famílias ameaçadas, né? E o Laboratório de Justiça Territorial também da Universidade Federal do ABC. Né? No âmbito nacional, a gente tem buscado o apoio do Fórum Nacional da Reforma Urbana, através do seu GT, seu Grupo de Trabalho que atua nesse tema também dos conflitos, né? Enfim, então a gente tem buscado articulação com o CNJ, né? Conselho Nacional de Justiça também, né? Não só o CNJ, mas com o CNDH, com o Conselho Nacional de Direitos Humanos, né? No sentido de trabalhar, né, junto ao Conselho Nacional de Direitos Humanos o tema dos conflitos. Inclusive, o Conselho Nacional de Direitos Humanos emitiu uma resolução em 2018 muito importante, fruto, inclusive, de um trabalho de um ano de discussão, de debate, e depois do Fórum Social Mundial em Salvador, né, em 2018, acho que foi o Fórum Social Mundial, e a gente fez, então, um processo de mobilização intenso junto ao Conselho, e aprovamos em outubro de 2018 uma resolução, a resolução número 10, né, essa resolução é muito importante, porque ela estabelece uma diretriz, né, sobre o cumprimento de ordem de reintegração de posse, como atuar, né, e como os juízes, como o poder público, como todo mundo pode atuar e como a sociedade pode atuar também na defesa de famílias ameaçadas ou atingidas por processo de reintegração de posse. O fato é que os processos de remoção no Brasil, eles estão associados a uma série de situações que envolvem normalmente, né, grandes projetos de intervenção urbana, né, tipo grandes obras em grandes avenidas, intervenções em obras de infraestrutura de transporte, né? Por processo de renovação urbana de centros históricos, né? Então a gente tem em Salvador, por exemplo, a gente já tem acompanhado, né, muitas situações assim, né? Em outras regiões também do Brasil, por exemplo, a situação lá do Rio de Janeiro, por exemplo, a questão lá do Porto Maravilha, né? Toda a obra lá no Rio de Janeiro, que removeu também, já na época da Olimpíada e da Copa, né, milhares de famílias ali na região do Porto, né, no Rio de Janeiro, né? Então, obras associadas a grandes projetos de intervenção imobiliária e tudo mais, né? Ou também grandes projetos de infraestrutura também no campo rural, né? Associado, por exemplo, à questão de água, de intervenção ou grandes obras de infraestrutura. Então, todas essas situações, né, elas envolvem, né, problemas e conflitos, né, que envolvem temas associados à água ou associados ao tema da moradia, né? Ou ainda situações de grilagem de terra, né, ou invasão de terra por parte, né, de grandes produtores rurais, por exemplo, o caso, por exemplo, né, de ocupações de terras indígenas por parte de mineradoras clandestinas ou madeireiras, né? Então, tem várias situações. Né? Então, os conflitos no Brasil, ele não tem uma única cara, né? Um único formato, né? Ele tem vários jeitos, várias caras, né? E ele tem um eixo comum, que é a violência, né? Todos eles têm esse... Está no bojo dos conflitos, né? A ação violenta contra pessoas vulneráveis e pobres, né? E associado a esse processo, a expulsão dessas famílias dos locais onde elas estão morando, seja por grandes obras de infraestrutura, né? Hidrelétricas também, né? Então, associado então, a essa questão da água, né? Hidrelétricas, obras de infraestrutura, estradas e rodovias, né? E no caso das áreas urbanas, né? Esses processos que eu falei, né? Associados aí à agenda da especulação imobiliária.
Benedito, o problema da moradia é um problema terrível no Brasil, assim como o emprego, né? E você, que é tão ligado ao movimento de moradia, como você analisa o impacto da Covid-19 nos assentamentos precários nas periferias? E quais as propostas emergenciais que os movimentos de moradias têm, assim, para equacionar, ao menos emergencialmente, esses graves problemas? Já que a questão da moradia nessas regiões é um fator que atenua a contaminação, dada a precariedade que o Estado deixou essas áreas.
Então, bom, o impacto, né, da pandemia, da Covid-19, né, sobre as comunidades pobres no Brasil é avassalador, né? Ele é devastador do ponto de vista, né, da situação socioeconômica, né? Sócio-territorial, né, do ponto de vista dos territórios, né, do ponto de vista da saúde, né, das comunidades, né, do povo, do ponto de vista do emprego, né, do ponto de vista da moradia, do ponto de vista sobre todos os aspectos, né, assim, as pessoas mais pobres elas foram atingidas de uma forma muito drástica, né, pela pandemia e pela Covid-19, né? Existe, na minha opinião, pelos governantes também um cálculo de morte sobre as populações pobres nesse momento, né? Por isso a irresponsabilidade, por exemplo, com o isolamento social, né? Né, os governos não têm feito nenhum tipo de trabalho mais consistente, né? A gente tem acompanhado aqui as periferias, né? De conscientização da população em relação ao isolamento, né? E isso, né, não tem achatado a curva da contaminação, pelo contrário, né? Todos os dias a gente tem notícia da ampliação e de uma quantidade muito grande, gritante de mortes, né? Nesse momento de pessoas atingidas pela doença, pelo Covid-19, né? Nós temos feito um trabalho intenso de denúncia, né, frente a toda essa situação, né? Os movimentos populares têm buscado os fóruns, né, de discussão, de debate, né? Feito mobilizações também dentro da nossa possibilidade, né? Porque, claro, você tem que estar aí garantir todos os cuidados, né, associados a essa agenda, né? A gente tem se colocado, né, no fronte político desse processo. Então, a Central de Movimentos Populares tem participado das manifestações de rua nesse momento, porque não tinha jeito mais, né, tinha, pelo menos aí os jovens, né, as pessoas que têm mais condições de ficar, né, em casa, de ir para a rua. Ir para a rua e os outros ficar em casa, mas ficar pelo menos algumas pessoas ir para a rua, porque não tinha mais condições, né? Porque a direita estava na rua, por exemplo, atacando os hospitais, né? Então, não tinha jeito de fazer alguma coisa, né? Então, a gente precisou fazer essa agenda, né, de mobilização com todos esses cuidados que a gente aqui está colocando, né? A gente também colocou, né, na pauta uma atuação conjunta com os setores da universidade em várias frentes. Por exemplo, aqui em São Paulo, nós fizemos uma pesquisa associada à questão da água, né? Então, para levantar, por exemplo, problema de água nas comunidades, né? A gente percebeu, a gente fez uma pressão grande sobre a Sabesp, ela tem ligado água em alguns locais, né? Mas ainda tem muitas comunidades sem água, então fizemos um levantamento, entregamos agora para o Comitê de Recursos Hídricos do município de São Paulo, cerca de 170 comunidades que estão ou sem água ou com um serviço de água muito defasado e muito precário, né? Então, nós precisamos garantir água para as comunidades, né? E isso, para nós, tem sido um mote de luta e de pressão muito importante, né? A gente também montou uma ampla rede de solidariedade em nível nacional, né? Para tratar, né? Então, em várias iniciativas no campo da economia solidária, das iniciativas solidárias, coletivas, de ajuda mútua, ajuda popular, né? Então, todos os processos possíveis e imagináveis para que as pessoas pudessem, né, exercer processos solidários no sentido de tentar, né, minimamente garantir um mínimo de amparo social frente ao descaso de vários governos, né, que não têm oferecido um apoio necessário para as famílias que precisam de ajuda emergencial nesse momento, cestas básicas, remédio, álcool gel, produto de primeira necessidade, né, e isso não tem sido oferecido. Então, a gente teve que se organizar a partir da sociedade civil. E muitas iniciativas, desde vaquinhas online, vaquinhas locais, iniciativas de cozinhas comunitárias, vários processos desses têm sido feitos, né, pelo Brasil afora. O movimento está tentando, né, e de alguma forma tem feito bastante coisa, juntar todas as informações num site do movimento, né, chamado movimentoscontracovid19.com. Esse site, né, movimentoscontracovid19.com, ele foi elaborado pela União de Moradia e pela CMP, em conjunto esses dois movimentos, decidiram, então, aí colocar todas as iniciativas que nós estamos fazendo. Então, tem muitas. Então, máscara para os trabalhadores ambulantes, então, essas ações solidárias, máscaras para os povos do Xingu, né? As costureiras da moradia mandaram as máscaras para lá, né? Então, é um orgulho muito grande fazer as máscaras do movimento chegar, né, para as populações indígenas, né? Trabalho também de distribuição de cestas básicas e várias outras questões. Tudo isso está nesse site, as informações. Inclusive, a Universidade Federal do ABC, né, eles fizeram um projeto que está lá também nesse espaço, né, nosso, de levantamento, né, e mapeamento das iniciativas solidárias. É um mapa interativo que as pessoas podem ali colocar suas informações, elas mesmas, e fortalecer essa rede de solidariedade. Então, nós estamos trabalhando dessa forma, né? Além, claro, de acompanhar as questões associadas aí à pauta da moradia, dos problemas dos despejos, né? E outras questões também associadas aí à nossa luta mais cotidiana, né, dos trabalhadores ambulantes, né, que a gente faz aqui no Centro de Direitos Humanos também um trabalho com trabalhadores ambulantes, com a população em situação de rua, a questão dos hotéis, né, um absurdo, né, que os hotéis estejam vazios e a população de rua nessa precariedade, né, então a gente tem feito uma luta, né, para que os hotéis, né, sejam reservados, né, para atender a população em situação de rua, mas aí existe uma resistência muito grande da rede hoteleira em oferecer os hotéis, né? Temos denunciado isso também, né?
Preferem ficar vazios do que ceder.
É, porque aí tem aquele preconceito futuro, né? Falar que um dia passou um morador de rua, eu não vou... Esse medo que eles têm de vincular a imagem do hotel à população de rua, sei lá, é muita... preconceito, é muita mesquinhez, né, da nossa, dessa burguesia nossa fascista que nós temos no Brasil, infelizmente, né. Então, é isso que um pouco que nós estamos trabalhando, Rony, né. Então, nós temos feito vários trabalhos, né, em parceria com as universidades, como eu falei, né, e também articulado várias iniciativas no sentido de fortalecer a nossa resistência, né, a essa agenda de morte presente nesse momento. Além, claro, né, como falei, né, da gente também estar nessa agenda do Fora Bolsonaro, né? Nossa luta é pelo Fora Bolsonaro, Mourão e sua turma, né? Por eleições gerais já, né? Mas enquanto a gente, né, não consegue isso, a gente vai fazendo outras coisas importantes também, né? Dia 10 agora, inclusive, os movimentos de moradia estão organizando, né, várias nas favelas e tudo mais, uma denúncia também pedindo o Fora Bolsonaro. Então, nós estamos colando a agenda do Fora Bolsonaro com as nossas lutas mais específicas, da moradia, contra os despejos, né, e com as nossas ações de solidariedade que nós estamos fazendo nesse momento. Tanto é que eu estou te falando que eles são uma contraface, porque parece que a gente parece falar, ah, não, dito está sendo irresponsável, né? Basta ver o ofício, né? Depois eu vou mandar para você que o secretário do Covas mandou para o presidente da Coab para fazer a reintegração de posse, a remoção das famílias da quadra 37 e 38 ali na região do Campos Elíseos, né? Famílias que moram ali na região da Cracolândia, né? E que hoje estão ameaçadas de remoção por causa de uma obra imobiliária, né? Uma parceria público-privada, né? E eles querem abrir a frente de obra, mesmo na pandemia, e remover as famílias, e justifica, né, o pedido de remoção, falando que se trata de pessoas doentes, que vão espalhar a doença, né? Então, é uma vergonha, né, o que está que acontecendo, né? E foi um secretário da Prefeitura de São Paulo fazendo isso, só pegar o ofício, né? Isso não sou eu que estou inventando, está num documento oficial, num processo judicial de remoção de famílias pobres no centro de São Paulo.
Duas vezes por semana, Outras Palavras dá um mergulho em temas espinhosos, visando formas de construir o pós-capitalismo. Em nossos podcasts, apresentamos ideias para mudar o mundo e repercutimos as rebeldias que irão construí-lo. A partir de R$ 15,00 por mês, você pode ajudar nosso jornalismo e ainda recebe descontos em diversos produtos de nossos parceiros, como livros e alimentos orgânicos. Basta acessar outraspalavras.net/outros500. Precisamos da sua colaboração para fortalecer nosso jornalismo, independente, sem catracas e essencialmente pós-capitalista. Esse foi o Tibungo, o podcast de entrevistas sobre temas urgentes de Outras Palavras. Rony Rodrigues fez o roteiro e a entrevista. Os depoimentos de moradores despejados foram retirados de matérias da EPTV, emissora local, e de vídeos postados no YouTube. Eu, Gabriela Leite, faço a edição, a apresentação e a distribuição do podcast. Quem faz as redes sociais são Lucas Scatolini e Simone Paes. A coordenação é de Antônio Martins. Excepcionalmente, nessa quinta-feira, não teremos um episódio de Tibungo, mas a gente volta na terça-feira que vem. Até lá!